Com a gente aqui, o engenheiro agrônomo, especialista em produção vegetal. Amigo Gabriel Fomer participa aqui da nossa reportagem para falar sobre o desenvolvimento das nossas lavouras de inverno. O que, que a gente pode falar sobre o trigo, que é sobre o aspecto visual, dá a impressão de que está se desenvolvendo bem, Gabriel. Bom dia, tudo tranquilo?
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Eu espero que estejam todos bem. De fato, as lavouras de inverno, o que acontece? A gente teve algumas geadas uns dias atrás, lá no Paraná teve perda significativa. Santa Catarina e Rio Grande do Sul não teve perda.
Não teve perda.
Exceção de algumas situações que o cara tinha aveia já mais adiantada, enfim. Mas de forma geral, o trigo está se desenvolvendo numa condição boa, tá? Uhum. Tem, lógico, quando a gente anda no interior, aí a gente vê, sempre tem lavouras pontuais aí que não estão muito, muito legais, principalmente por causa de azevém, algumas áreas que sobrou azevém, tá? Esse ano foi um ano que a gente viu muito resultado do pré-emergente, cara. Mesmo tendo chovido tudo aquilo que choveu, as áreas que foi feito o manejo de pré-emergente bem feito, controlou os eventos. Se mostrou uma ferramenta
boa,
indispensável. Esse ano a gente enxergou a diferença, uhum. Tá? Além disso, o que está incomodando a gente nesse momento aí é doença, cara. Doença. O ídio tá incomodando bastante. Então, o agricultor que perdeu o momento de aplicação, às vezes usou um produto que não era tão específico para a doença, está sofrendo com o controle do ídio. Então, o agricultor da região tem que se preocupar com o ídio. Principalmente em cultivares sensíveis. Esse é um ano que mesmo os cultivares que não são sensíveis ao ídio tá aparecendo, cara.
Tá aparecendo. Quais são as variedades que são mais suscetíveis ao ídio, hein? Você lembra aí de
a gente tem
maioria, as mais conhecidas?
O Audaz é clássico, é? Né? O Audaz eu acho que é o que a gente mais enxerga, tá? Tem algumas cultivares novas. Eu vi o se não me falha a memória, Falcão. Falcão é uma cultivar que tem um arranque muito, muito bom, né? Bonito, mas eu vi bastante o ídio agora no começo, tá? Então, é importante sempre, quando for tomar decisão para a próxima safra, consultar o técnico, consultar o agrônomo, consultar o cara que te atende ali para decidir a cultivar que vai ser trabalhada. Nós temos cultivares que são sensíveis ao ídio, mas elas têm um potencial produtivo muito bom. Só que aí é importante você já se precaver num ano que tem tendência a ter o ídio para manejar bem essa doença. Nós verificamos esse ano que o uso, eu não vou falar o nome comercial, mas tem um produto que é carboxamida no tratamento de semente de trigo. Deu uma diferença muito grande para controle de oídio especificamente. Uhum. Então dá para a gente levar como lição, talvez como uma regra, usar carboxamida no tratamento de semente dessas cultivares que são sensíveis ao oídio ajuda bastante.
É, e sob o ponto de vista depois de a semente que não foi tratada, por exemplo, ela fica mais difícil de você controlar via pulverização?
Isso. O que acontece? Quando você coloca o tratamento de semente... Antigamente a gente usava triazol no tratamento de semente para controlar o ídio. Uhum. Foi se perdendo eficiência.
Perdeu eficiência.
Isso. Triadimenol, difenoconazol, hoje não segura mais bem o ídio como segurava no passado. Daí hoje a gente usa carboxamida. É produto novo, é lançamento. Está se começando a usar agora. Tá? Ele deixa um residual na planta e faz com que quando você entra com o tratamento químico em pós, você tenha uma incidência, uma severidade de oídio menor. Então, uhum. Fica mais fácil de você controlar o oídio na pós. Às vezes você consegue até economizar. Então, é uma ferramenta bem interessante. E na pós, a gente tem poucos produtos que têm eficiência boa sobre o oídio.
E quanto é que custa por hectare ou por semente? Não sei como é que você calcula
esse tratamento
isso,
de semente?
A carboxamida é lá na semente.
Cara,
não, mais ou menos. É um custo-benefício é bom? É importante? É ou bom. Encarece muito.
É bom. Eu não sei se chega a custar 40 centavos o quilo de semente, tá? Comparado a outros tratamentos, ele é mais caro, só que os outros, para o ídio, não funcionam.
Não funciona.
É. Só que se você parar para pensar o custo de controle em pós ali do ídio e o prejuízo que traz, é gigantesco.
E ele chega a diminuir, por exemplo, um tratamento, uma pulverização depois? Ou você tem que manter o aéreo depois normal?
Normalmente tem que manter, só que a questão é a seguinte, quando você vai entrar com a primeira aplicação, você vai ter uma severidade bem menor da doença, talvez você consiga entrar com um produto, talvez você não precise entrar com o produto específico para o ídio já no início, entendeu? Tem situações aí que o ídio está tão complicado que você está tendo que fazer duas aplicações de produto para o ídio investir para conseguir segurar, porque está bem difícil. É muito importante também no vídeo a gente pensar em tecnologia de aplicação, tá? É uma doença difícil de controlar. O micélio do fungo, ele forma uma massa, e essa massa, ela dificulta a entrada do produto até o tecido onde ocorreu a infecção, então é difícil de controlar. É importante o agricultor se atentar a volume de calda, ou tentar usar um volume de calda maior, ou tentar usar a gota um pouquinho mais fina, tomando cuidado com questão ambiental. Óleo é importante, e usar, se possível, algum adjuvante, algum óleo, alguma coisa que tenha efeito surfactante para a gota espalhar e tentar fazer com que o produto desça e penetre nessa massa de micélio. Isso ajuda bastante no controle. Tá? Hoje, o que está resolvendo a situação de weed para nós é morfolina. Morfolina, que já está há anos no mercado e continua sendo a ferramenta. Tem um triazol que também está sendo usado para controle do weed, só que tem que pegar bem no início, porque senão também falha.
E como é que você, como é que o produtor identifica o início do weed? Como é que ele, o que ele tem que avaliar na planta? Surgiu um foco, já tem que entrar? Como é que é? Existe uma regra para isso?
A gente faz o monitoramento da área, tá? E aí você verifica a incidência, né? Você verifica a incidência da doença. Se tiver condição favorável, cultivar sensível, entra aplicar, entendeu? Então, você tem que juntar vários fatores, né? Esse ano a gente teve condição extremamente favorável, tá? Para aquelas cultivares que a gente sabia que eram sensíveis, a gente entrou posicionando já produto pensando em oídio nas lavouras que a gente estava encontrando no início.
Sim.
Porque teve lavoura que começou a aparecer muito cedo, tá? Tem anos que o oídio não aparece tão cedo, mas não foi o caso desse ano. Esse ano, quem estava olhando lavoura viu que estava aparecendo desde o início. Então, a regra é aquela mesma de sempre. Olhar a lavoura, né? Monitoramento.
Para lembrar o produtor, qual é o impacto que o oídio causa no trigo? Ele vai acabar... qual é o prejuízo que ele vai... E vai calcular, digamos assim, né? Depois, na hora de colher.
Tem bastante trabalho que tenta avaliar o prejuízo que o weed causa, e é muito, muito variável.
É variável.
Isso, mas tem situações em que não é feito manejo. Cara, assim, ó, passa tranquilo 50%. É enorme, é gigantesco.
Nossa.
É gigantesco, tá? Mas normalmente se faz controle,
claro,
né? Obviamente.
Não, o produtor não vai plantar para perder.
Mas a questão é a seguinte. O fungicida se paga muitas vezes. Quando você faz o manejo, desde que você faça o manejo bem feito,
bem,
né?
Feito.
Tome cuidado com a tecnologia de aplicação, né? Entre no momento certo, use o produto certo, na dose certa. A gente está tendo muito problema de subdose do produto, tá? Tem bastante gente diminuindo dose, e aí o cara aplica, gasta e não controla. Daí não adianta, né? Então, tomar cuidado com esses detalhes, e o fungicida se paga várias vezes, reduzindo o problema de oídio. Mas é aquela história, monitorar a lavoura, verificar a situação, verificar a doença, porque ano que vem pode ser que o oídio não seja o problema, né? Esse ano, inclusive, tem algumas cultivares que aparece também mancha. Não é o grande problema esse ano, mas tem situações, tem lavouras que tem um pouquinho de mancha, tem lavouras que tem um pouquinho de ferrugem. Aí também muda o produto, então é importante o agrônomo, o agricultor, monitorar a lavoura, conhecer a cultivar, conhecer o histórico da área, e com base nisso definir o manejo que vai ser feito. Para controle de ferrugem, importante usar a estrubilurina boa, cito exemplo de piracostrobina. Para controle de manchas, esse ano tem triazóis aí que estão indo muito bem, estão dando conta. E para controle de oídio, que é o mais difícil de controlar, esse ano aí está sendo morfolina.
Certo. Para a gente fechar o nosso espaço, vamos falar sobre o cenário comercial do trigo. Como é que você está vendo isso? Nós chegamos a falar que o trigo poderia ter uma suba, né? Como é que se ficou a cotação
isso,
essa semana?
Eu lembro um tempo atrás nós conversamos que nós até falamos uma frase: para a soja nós temos medo e para o trigo nós temos esperança, né?
É verdade.
Foi isso aí que nós tínhamos comentado. De fato, o que acontece é que a soja tá baixando. Isso, né? Agora, essa semana, nas cooperativas aí, teve um leve aumento, 117, acho que está girando aí na região, mas na bolsa o que a gente vê? Soja está baixando, a tendência é de baixa.
Já se falava um bom tempo atrás de que existia a expectativa de que para 2025 a gente tivesse precificações, inclusive, menores do que a gente tem hoje.
Uhum.
E essa possibilidade ainda existe. Não é regra, é uma previsão, né?
E tomara que não aconteça.
Tomara que não aconteça. Mas o fato é que
existe de fato uma
grande possibilidade de a gente ter reduções de preço de soja. E é aquela história, o agricultor precisa conhecer a sua realidade, saber, cada agricultor tem um preço de venda, você sabia? Cada um tem um preço ideal de venda. Dependendo da situação da fazenda, do endividamento, dos investimentos que foram feitos, da situação da fazenda, tem um preço de venda, né? E aí você tem que avaliar o custo de produção, a expectativa de custo da próxima safra, a expectativa de rendimento, e aí você define um preço e trava.
O pessoal não tá travando muito custo, tá? Isso é uma ferramenta interessante, o barter, né? Teve um tempo atrás umas oportunidades de negociações boas. Então, assim, é importante o produtor ver o negócio dele, de fato, como uma empresa, como um negócio. Aí ele tem que fazer conta e ver o que é a decisão mais inteligente. Geralmente é você travar uma parte do negócio, né?
Uhum.
Sobre o trigo, na bolsa a gente vê expectativa de preços melhores, tá? Eu não vejo isso refletindo hoje uma alta no balcão nas cooperativas aqui na região. A gente tem um preço girando em 68, se não me engano, R$69, mais ou menos, tá? Mas o trigo continua naquela expectativa de que talvez, se o tempo correr bem, se não acontecer nenhuma catástrofe, eu acredito que vai ter oportunidade para o agricultor ganhar dinheiro com o trigo esse ano.
É possível. Com R$68, quantas sacas ele paga o custeio hoje? O custo? Mais ou menos. Eu sei que isso não é regra para cada um. É muito, muito personalizado.
Ano,
né?
Esse ano o que aconteceu, assim, ó, teve agricultor que fez gastou de fato os 3 mil e tantos reais por hectare, mas são poucos. A maioria fez um, como é que eu vou te dizer? Um manejo
bem basicão, você diria?
Bem basicão. Mas vamos colocar o cara que gastou 3 mil reais por hectare. Coloca aí para nós ver. Divide por 68, só para nós ter uma noção.
Dá 44 sacas.
Só que eu te digo, uma parcela muito pequena gastou isso aí. Pessoal, esse ano, como é que eu vou te dizer? O agricultor...
O trigo tem potencial para 70?
Tem potencial. Se não acontecer nada de ruim e na lavoura que o manejo tá bem feito, tem potencial sim.
Sobra, em regra, 25, né? 25 sacas vezes 68 dá 1.700 por hectare.
Tá excelente. Né? Exatamente. Eu conheço agricultores que, nesse custo de trigo, fizeram adubação de sistema já pensando em soja.
Uhum.
Então, se o cara bateu o custo do trigo, o cara já tem, digamos assim, já cobriu parte do custo da soja, porque fez adubação de sistema, não colocou 100% no inverno, lógico, mas colocou parte da adubação no inverno, porque tinha um solo bom já, né? Pegou condições boas do fertilizante lá atrás, comprou fertilizante quando o fertilizante estava barato.
Então, assim, tem agricultor que se empatar o custo do trigo, já está ganhando soja.
Já está ganhando soja.
Então, é um negócio interessante, é um negócio muito bom.
Tá bom. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Daqui uns dias vamos falar sobre milho.
Perfeito.
Tá certo?
Show de bola.
Obrigado pela sua participação aqui.